Bem-vindo ao Inteligência Emocional do Podcast. O meu nome é Paulo Moreira, sou especialista em inteligência emocional e autor do best-seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Este podcast tem como objetivo aumentar a literacia emocional em língua portuguesa, sendo os episódios suportados em evidência científica. Em cada quinzena é lançado um novo episódio que alterna entre um episódio onde eu abordo um tema dentro desta temática e entre uma entrevista a um convidado cuja experiência de vida ou profissional irá nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, vamos ao episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo ao episódio 62 e o tema de hoje é a empatia. E este é um tema que muitos ouvintes já me têm vindo a pedir ao longo do tempo. Fala-se muito em empatia, como sermos empáticos, o que é realmente isto da empatia. Há quem confunda empatia com compaixão, empatia com simpatia. Então, o meu grande propósito no episódio de hoje é mostrar o que realmente é empatia e como é que a empatia se processa. Então, vamos tentar entender os passos necessários à empatia. Embora algumas pessoas sejam mais empáticas, que nós conhecemos desde cedo, não é? Por exemplo, eu tenho, à data da gravação deste episódio, tenho um filho com perto de 18 meses, faz agora um dia 25 de julho, 18 meses, e há um colega na turma dele. Por exemplo, que desde cedo, desde os primeiros meses, cada vez que algum menino chorava, ele ia acomodar, então ia tentar aliviar, ou parecia de fora o sofrimento, digamos, dessa criança. E outros não fazem isso. Então parece que pode haver aqui algum princípio, alguma predisposição genética ou não, ou uma aprendizagem que é vista e modelada em casa, mas seja como for, a empatia também se desenvolve. Então eu vou dar aqui os passos para que nós possamos desenvolver a nossa empatia. Então, o que é empatia? Qual é a diferença entre estes conceitos? Que tipos de empatia existem e como é que nós podemos desenvolver a nossa empatia? Então, neste episódio, vou explorar um pouco mais sobre este tema. E quem acompanha o meu trabalho sabe que eu gosto de começar pelas definições. Porque se não definirmos um conceito, ou se não conseguimos definir um conceito, tudo é nada, tudo é tudo e nada é nada, não é? Então, podemos estar a falar do mesmo aspecto com visões diferentes, e no fim de contas, queremos todos muitas vezes dizer a mesma coisa. Então, vamos tentar entender o que é realmente a empatia, mas para isso temos que começar por uma definição. Então, vamos começar aqui pela definição de empatia. E eu vou até às definições que retirei do Greater Good Magazine, que tinha aqui algumas definições, e vamos começar pela definição de empatia propriamente dita. Então, segundo o Greater Good Magazine, empatia é a capacidade de tomar a perspectiva e sentir as emoções das outras pessoas. Vou falar mais à frente de tipos de empatia diferentes, mas uma das definições, e mais uma vez é a definição que eu estou a partir do princípio. Porque, como já sabem, nas ciências sociais, nas ciências psicológicas, podemos e é normal vermos definições diferentes, com base no autor que as estude e com base na visão que tem sobre o tema. Neste caso, e para este episódio, nós estamos a partir desta definição, que é capacidade de nós tomarmos a perspectiva de outra pessoa, para entender o que se está a passar e sentir essas próprias emoções. Então, vamos supor que eu estou na rua, a passear na rua, vejo alguém a passar necessidades, vamos por alguém que está sentado, está com alguma dor, está a pedir dinheiro para se alimentar, e nós vemos que a pessoa está em mau estado físico, ali com algum sofrimento físico, e eu sinto isso, eu percepciono a dor, eu simulo a dor em mim próprio. Eu tento de alguma forma entender como é que será estar na pele daquela pessoa. Isto é empatia, sermos empáticos. Há um conceito muito similar à empatia, que por vezes também utilizamos de forma intercalar, mas que são diferentes, que é a compaixão. E a compaixão, há uma consciência profunda do sofrimento da outra pessoa. Então veja bem, em relação à empatia, que eu tomo a perspectiva do outro e sinto as emoções do outro, aqui há uma consciência profunda realmente do que aquilo significa. Então uma coisa é eu percepcionar e sentir que aquela pessoa está desconfortável ou tem algum sofrimento. A compaixão é um nível de profundidade maior. Eu tenho uma consciência muito mais profunda desse sofrimento e há também, e aqui distingue-se muito da empatia, o desejo de aliviar esse sofrimento. Ou seja, e podes-te rever perfeitamente neste exemplo. Quantos de nós não passamos na rua, vemos alguém a pedir dinheiro e vemos que a pessoa realmente está ali em dor, em dificuldade, e sentimos algum peso, aqui um pouco de empatia, ou seja, não ficamos indiferentes à situação, mas continuamos o nosso caminho, com algum desconforto dentro de nós, e depois esse desconforto passa, não é? A compaixão é aquele desejo imediato de aliviar o sofrimento, é porque há pessoas que são capazes de parar o que estavam a fazer e ou dão dinheiro à pessoa, ou entram num supermercado e vão comprar uma comida e entregam diretamente. Então elas abdicam do seu tempo e algo que iriam fazer, porque o seu grande objetivo é aliviar aquele sofrimento. Há uma consciência tão profunda desse sofrimento e há um desejo de querer aliviar esse sofrimento. Então, isto é compaixão. Há quem diga que a compaixão é, digamos, a verdadeira empatia, porque, ou seja, nós podemos ser empáticos, nós conseguimos, e vou falar sobre o processo de empatia para entendermos isto melhor, mas nós conseguimos ter na nossa cabeça, na nossa mente, como é que a pessoa se está a sentir e percepcionar e sentir essas emoções, ou emoções que nós achamos, porque nunca sabemos realmente como é que a pessoa se sente, mas que nós inferimos que a pessoa se sente, mas é a compaixão que aumenta essa profundidade e faz-nos querer aliviar o sofrimento dessa pessoa. Depois existe simpatia. E a simpatia é apenas uma emoção que é causada, pela percepção que algo de mau aconteceu à pessoa ou está a acontecer à pessoa. Por exemplo, quando nós já não tivemos algum amigo ou amiga que chegou à nossa beira e partilhou algo, por exemplo, que alguém insultou-a, que não está a ser bem tratado no trabalho, que o seu parceiro ou parceira não deu a atenção devida, e nós dizemos coisas como deixa estar, isso passa, não penses nisso. Isto não é ser empático, nem é ter compaixão, porque neste momento o meu desejo não é aliviar o seu sofrimento, eu estou apenas a validar que existe realmente algo que aquela pessoa não gosta, está em sofrimento, causa-lhe dor, mas fica por aí. Então eu realmente não tento entender como é que será sentir dessa forma, porque se nós formos a ser sinceros, todos nós também já passamos e passamos por situações dessas em que somos maltratados, em que alguém não nos respeita como nós gostaríamos. E quando nós vamos verbalizar isso com outra pessoa, digamos, desabafar como é que nós nos sentimos, a outra pessoa muitas vezes também diz-nos a mesma coisa, mas não é isso que nós queremos ouvir nesse momento. Então, se nós realmente estivéssemos a sentir o que a pessoa sente, nós seríamos mais solidários. Então a simpatia muitas vezes é algo mais superficial. Então temos empatia, temos compaixão, temos simpatia, que mais uma vez é apenas a emoção causada pela percepção que algo mau aconteceu a outra pessoa. Eu não estou a simular em mim a emoção dessa pessoa, eu apenas tenho uma percepção que algo mau aconteceu. E depois temos aqui um conceito um pouco diferente, mas também anda aqui de mãos dadas com estes três conceitos, que é o altruísmo. E o altruísmo é algo comportamental, é uma ação para nós promovermos o bem-estar de outra pessoa, mesmo a nosso custo próprio. Então, nós podemos ser altruístas e não sentir compaixão ou mesmo empatia. Agora, muitas vezes somos altruístas porque sentimos essa empatia, essa compaixão. Então, enquanto a compaixão é o desejo de aliviar o sofrimento da outra pessoa, o altruísmo é uma ação para promover o bem-estar também. Até pode também ser para aliviar o sofrimento. Posso ter o mesmo comportamento de ir ao supermercado e comprar uma sandes e dar à pessoa que está com fome que eu vejo, mas não requer a compaixão. É uma coisa mais comportamental. E é por isso que há quem diga que até há muitas pessoas que são altruístas ou parecem ser altruístas, mas é muito para proveito próprio. Okay? Ou seja, para se sentirem melhor, porque é uma ação comportamental, porque não necessita da compaixão. Okay? Mas mesmo tem um custo próprio. Muitas pessoas abdicam de dinheiro na sua vida, abdicam tempo de qualidade com a sua família e amigos para conseguir ajudar outras pessoas, para fazer caridade, voluntariado, e muitas vezes é este comportamento altruísta. Okay? As outras pessoas estão, digamos, acima de mim, as suas necessidades e interesses estão acima de mim. Isto é ser altruísta. Agora que já temos aqui algumas definições destes quatro conceitos que muitas vezes são utilizados de forma intercalada, como se fossem a mesma coisa, mas não são. Então, empatia, compaixão, simpatia e altruísmo. Vamos entrar nos aspectos da empatia. Vou só aqui dar um gole na água. E para este episódio, eu inspirei-me no trabalho, no excelente trabalho da Carla McLaren. A Carla McLaren é uma investigadora na área da empatia e Ela tem inclusive um livro que é A Arte da Empatia, The Art of Empathy. Não me recordo, penso que não existe traduzido para português, mas existe em inglês, não é? The Art of Empathy, que é a arte da empatia. E ela indica, com base na sua investigação, que a empatia forma-se ao longo de um processo de 6 etapas. Nós podemos ficar, ou seja, podemos não concluir as 6 etapas, mas o processo completo da empatia, de sermos empáticos, tem um processo de 6 etapas. A primeira etapa é a única que não é consciente, não é controlável, é uma coisa automática que acontece, as outras nós podemos desenvolver. Então, estás a ouvir este episódio e queres entender melhor como é que algumas pessoas são empáticas, parece por natureza ou desenvolvido, ou se tu próprio queres desenvolver a tua empatia, então vais entender melhor este processo e vai-te fazer sentido como é que nós podemos, na prática, trabalhar a empatia. Então, o primeiro ponto, que é o ponto não controlável, que é automático, é o chamado contágio emocional. Então, se nós tivermos a intenção que a empatia eu entender como é que a pessoa se sente e ter essa perspectiva, eu tenho que apanhar as pistas que me fazem sentir essa emoção. Então há um contágio emocional. Então, antes da empatia poder ter lugar, antes dela iniciar, precisamos de sentir que emoção é que a outra pessoa está a sentir. E esta é a primeira competência das 6. São 6 competências, ou são 6 passos, ou é um processo de 6 etapas, é como nós quisermos nomear. E parece, eu digo que parece porque há autores que concordam, há autores que não concordam, que por trás do contágio emocional existem os chamados neurónios espelho. E o que é que são os neurónios espelhos? Os neurónios espelho são estruturas que se pensam ativar com áreas relacionadas com o movimento quando vemos o movimento na outra pessoa. Ou seja, quando alguém faz algo, tem um dado movimento ou uma dada expressão facial, existe este neurónio espelho, como o nome indica, espelha o que a pessoa está a fazer, e ao espelhar o movimento e com base no mesmo princípio que os cérebros trabalham de forma similar, não é? Ou seja, as mesmas regiões que ativam nas mesmas pessoas, existem áreas associadas ao processamento de imagens, à parte motora, que são idênticas no cérebro dos humanos, não é? E também primatas humanos, primatas não humanos, depende, mas existe um padrão, daí conseguirmos estudar o cérebro e generalizar estes padrões, estes comportamentos. Então, há um princípio de se o meu cérebro apanha pistas daquele movimento, estes neurónios espelho vão ativar as mesmas regiões no nosso cérebro. E isto é o princípio para iniciar a empatia. É a partir destas pistas, deste espelho, que eu entendo como é que a pessoa se está a sentir para reproduzir a emoção em mim próprio, okay? Em nós próprios. E estes neurónios espelho foram descobertos na década de 80, na Universidade de Parma, por alguns investigadores italianos, e eles colocaram elétrodos no córtex ventral pré-motor de macacos, e eles queriam estudar os neurónios especializados no controle da ação da mão e da boca. Ou seja, os macacos pegavam num fruto, numa uva, vamos supor, e eles pegavam e levavam à boca, e eles iam registando esse movimento. E reza a história, era um dia de elevado calor, muito calor, então eles fizeram uma pequena pausa e um dos investigadores abriu a arca que tinha lá, uma marca, e tirou um gelado para comer. E os elétrodos estavam à mesma nos macacos. Eles não tiraram os elétrodos, então fizeram uma pausa. Os elétrodos estavam à mesma montados nos macacos, não é? Colocados nos macacos, e estava a registar o mesmo movimento. E o investigador, ao comer o gelado, existiu atividade no cérebro do macaco, como se fosse ele a comer o próprio gelado. Okay? Então, além de eles fazerem este registro, que era inicialmente o que pretendiam, de entender o movimento da ação mão-boca, eles repararam que, mesmo quando o macaco não fazia esse movimento, mas via a fazer o movimento, as mesmas regiões geravam atividade. Então, este é o chamado contágio emocional. E nós contagiamos outras pessoas de forma verbal e não verbal. Uma investigadora que tem feito alguma investigação nesta área do contágio emocional, neste tópico, é a Sigal Barcaid. E a Sigal Barcaid fez um estudo fenomenal em que ela colocou um ator infiltrado em 4 grupos diferentes de pessoas. Nesses grupos, esses grupos eram constituídos por voluntários de um estudo, eles não sabiam qual era o objetivo do estudo, o objetivo final, logicamente, não é? Para não desvirtuar o estudo e conseguir então entender os resultados e testar as suas hipóteses. O que era dito aos voluntários é que eles deveriam, entre várias pessoas, distribuir dinheiro fictício, mas dinheiro entre várias pessoas. Ou seja, eles imaginavam que eram líderes de uma equipa, de uma empresa, e o objetivo deles era fazer uma distribuição do dinheiro de forma mais justa e equitativa possível. E tinham que chegar a um consenso, a um acordo. E existia um ator infiltrado no meio de cada grupo. E o objetivo do ator era expressar emoções diferentes. Então, num dos grupos, ele expressava irritabilidade, então dizia coisas como: epá, fogo, porcaria estarmos aqui, mas vá, temos que fazer isso, vá, 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 fala tu, e agora? Quem é que fala a seguir? Vá, vá, vamos avançar. Alguma irritação. Outro demonstrava assim uma lentidão, uma tristeza, uma apatia. Ficava ali, falava mais devagar, ficava mais cabisbaixo, então arrastava a energia. Depois, noutro grupo, ele mostrava alguma serenidade, alguma calma, ou seja, falava coisas como: então, malta, vamos lá, o que é que vocês acham? Vamos começar, ok, boa ideia, ok, mais, de forma mais calma. E noutro grupo, ele demonstrava entusiasmo, ok, vamos a isso, vamos conseguir, vá, quem tem novas ideias? Algum entusiasmo. E o que é que eles verificaram no estudo? No grupo em que foi feito o contágio de entusiasmo, então ele contagiou os outros participantes voluntários com entusiasmo, com a emoção de entusiasmo, os resultados foram mais favoráveis, mais positivos. Então distribuíram melhor, deram-se melhor entre eles, chegaram a acordo mais facilmente, e o grupo teve piores resultados. Foi aquele em que ele mostrou maior irritação e irritabilidade. Então nós temos uma pessoa cujo objetivo é induzir emoções, e essas emoções são apanhadas pelos restantes elementos. Porque se não existisse contágio emocional, aquele ator iria passar a sua emoção, mas ninguém apanhava essas pistas e cada um fazia o que tinha a fazer. Mas nós sabemos, também no nosso dia a dia, que nós somos contagiados pelas emoções das outras pessoas. Então, primeiro ponto, a primeira etapa para existir empatia é o contágio emocional. E esta é uma coisa automática. São pistas que nós apanhamos e que vamos experienciar automaticamente sem pensar essa emoção ou indícios de emoção em nós. Mas não basta isto, é apenas o primeiro processo. O segundo processo, e a partir daqui nós já conseguimos desenvolver se assim o quisermos, é a chamada precisão empática. Então, em primeiro lugar, temos o contágio emocional e, em segundo lugar, temos a precisão empática. E o que é isto? É a capacidade empática de identificar emoções em nós e nas outras pessoas. Ou seja, como é que eu sei? Eu ponho pistas gerais, mas como é que eu sei se aquela pessoa está a experienciar tristeza, está desalentada, está apreensiva, está frustrada, está angustiada? Eu posso apanhar uma pista de uma emoção desagradável, ok? Ou mais ou menos intensa, isso conseguimos de forma geral, quase todos nós, medir a intensidade e medir se é agradável ou não, isso conseguimos assim de forma mais rude, mais rudimentar. Agora, qual é a emoção especificamente? E isto é uma coisa que nós treinamos, é com o nosso vocabulário emocional. Então, maior vocabulário emocional leva à maior precisão. Quanto maior o nosso vocabulário emocional, mais precisos nós ficamos a identificar as emoções, logo mais empáticos nós conseguimos ser. Porque é completamente diferente a forma como eu vou estar com alguém, ajudar alguém, se assim o quiser, ou ser empático com alguém que está triste ou que está irritada. Okay? Então é completamente diferente ao que está desiludido ou que está insatisfeita. São emoções diferentes. Então, quanto maior o nosso vocabulário emocional, maior a nossa precisão empática, maior a probabilidade de sermos depois mais empáticos. Porque se nós não sabemos que emoções é que estão a ocorrer e a sua intensidade, nós vamos falhar pistas sociais importantes e não vamos conectar com as outras pessoas. E acho que já aconteceu a todos nós, não é? Eu revejo-me imenso de achar que a pessoa estava a experienciar algo e dar algum tipo de apoio, e afinal não era aquilo que a pessoa queria ouvir, não era aquilo que a pessoa realmente estava a sentir e foi um pouco ao lado. Então, falhei a precisão empática. Como é que nós podemos testar esta precisão? É perguntando, é tendo feedback das outras pessoas. Nós conseguimos trabalhar a precisão de duas formas: aumentando o nosso vocabulário emocional, aprendendo mais sobre emoções. Tu estás aqui a ouvir este podcast, aprendes mais sobre emoções, então aumentas o teu vocabulário emocional, é uma forma. E, ao mesmo tempo, pedir às outras pessoas, perguntar, ou seja, olha, estás a sentir desta forma? Estás desiludido com alguma coisa? Alguma coisa que esteja a causar frustração, estás irritado com alguma coisa? E vamos perguntando e vamos entendendo. E a pessoa diz-nos: pá, sim, estou irritado com isto. Ou não, não estou irritado, o que eu estou é desiludido. Ok? Então vamos afinando a nossa precisão empática. Terceiro ponto deste processo de 6 etapas é a chamada regulação emocional. E a regulação emocional, como o nome indica, é a capacidade de gerir as nossas emoções. E porquê é que esta é uma componente muito importante no desenvolvimento da nossa empatia? E quem quer ser mais empático deverá também ter que desenvolver, e quem é, parece naturalmente mais empático, já o consegue fazer. Porque vamos então seguir o processo que estamos a seguir até agora. Primeiro eu tenho um contágio emocional, então alguém, vamos supor que está triste, eu apanho pistas em que me contagia, eu experiencio essa emoção em mim, e depois o que vai acontecer é que eu vou, com a minha precisão empática, entender se a pessoa realmente está triste ou não, mas essa tristeza pode me inundar por completo e eu não consigo tomar uma decisão. E eu se calhar posso ficar bloqueado. Ou eu posso estar a ter uma emoção diferente e estar a espelhar essa emoção na outra pessoa. Eu tenho que ter a capacidade de regular a emoção que eu estou a sentir naquele momento para ser o mais empático possível e não ficar absorto nas emoções. Existe um conceito que é transferência e contra-transferência, que os terapeutas passam por isso. Então, quem atende pessoas e que estão a partilhar alguma dor, algum sofrimento, é muito normal, se o terapeuta não tiver cuidado e experiência, ele ser atingido pelas emoções da outra pessoa e não conseguir ter uma clareza necessária para ajudar a outra pessoa. Por se eu ficar imergido, mergulhado nas minhas emoções, não consigo ter tanta clareza naquilo que eu estou a observar e distanciar mais da situação. E também há a contra-transferência, que é eu espelhar, eu transferir as minhas emoções para outra pessoa e não me apercebo que estou a fazê-lo. E eu apenas consigo, digamos, evitar isto com a minha regulação emocional. Regular as emoções também nos ajuda a combater as distorções da escuta empática. Para nós termos uma escuta empática, não é? Para nós trabalharmos a nossa empatia, existem coisas que nós não devemos fazer, como, por exemplo, interromper as outras pessoas, dar conselhos quando eles não são solicitados, julgar a outra pessoa. Isto são todas distorções da escuta empática. São comportamentos que nós temos que impedem nós tornarmos empáticos. Então, se eu tiver a ser inundado, vamos pôr uma irritação, a pessoa está-me a contar alguma coisa e eu sinto uma emoção de irritação do género, e penso, como é que esta pessoa não fez logo isto? Porque esta pessoa está-se a queixar disto quando há tanta coisa pior? Isto acontece-nos a todos nós ter estes pensamentos, e se eu não consigo regular isto, pode acontecer que o meu comportamento seguinte é interromper a pessoa ou começar a dar conselhos, ou a julgar que ela não devia ter feito aquilo, ou que aquilo não interessa para nada, ou que aquilo não é importante. Que nós sabemos que não gostamos de ouvir, e isto não é ser empático. Então, regular as emoções ajuda-nos também a combater estas distorções da escuta empática. E é chamada metaconsciência. Ou seja, em resumo, eu estar consciente dos meus pensamentos, consciente da consciência que eu estou tendo naquele momento. Ou seja, é muito natural nós, mesmo quem trabalha muito em empatia, num dado momento que estamos a ouvir alguém, ter pensamentos destes, de julgamento, de porque é que a pessoa está a falar disto quando isto não é assim tão importante, e de repente todos nós temos este pensamento, mas é a pessoa que tem consciência que está a ter esse pensamento e consciência que esse pensamento não vai ajudar, que consegue regular esses pensamentos. Ok? Então, terceiro ponto, regulação emocional. Então, nós temos o contágio emocional que é automático. Não conseguimos controlar. O segundo, que é a precisão empática, esse sim é uma competência que nós conseguimos desenvolver. De seguida, temos a regulação emocional, que também conseguimos desenvolver e muito. E depois é a chamada tomada de perspectiva. Então, até agora, a emoção era aquela que estava em nós, em mim, não é? Então, eu recebo a emoção pelo contágio emocional, eu tenho a precisão empática para identificar que emoção é que é, eu regulo este meu estado emocional para não descontar na outra pessoa, para não enviesar o meu pensamento, para não distorcer a minha escuta empática, e agora eu estou no patamar de colocar-me na pele de outra pessoa, tomar a perspectiva. E isto, a tomada de perspectiva não é nada mais nada menos do que imaginar-nos tendo a mesma experiência da outra pessoa. Como é que eu posso tomar a perspectiva de alguém se não consigo simular o que é estar naquela posição? E é por isso que muitas vezes se diz, e nós sabemos isso, e sentimos isso também nas partilhas, que quem já passou por algo semelhante tem, em princípio, muito mais capacidade de ser empático, porque sabe que experiência é essa. Quem não passou por essa situação tem dificuldade em simular. Logicamente que há situações que generalizam para outros. Eu não preciso passar por todas as doenças específicas ou todas as situações específicas em casal que corre de forma negativa para conseguir percepcionar como é que será sentir isso. Agora, se eu não tiver experiências aproximadas, eu tenho mais dificuldade em tomar a perspectiva de outra pessoa. E muitas vezes nós fazemos isso de forma, podemos fazer de forma consciente e fazemos também de forma não consciente, que é utilizar uma experiência similar que tivemos no passado, aproximada, para conseguir entender a situação. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos aplicar o conhecimento geral sobre como é que alguém poderia reagir nesta situação. Okay, exemplo, vamos supor que alguém me conta que foi traído pela cara metade. E nós podemos não ter passado por isso, mas nós podemos simular como é que seria, ou seja, algum tipo de desconforto, algum tipo de traição que nós sentimos. Nós vamos buscar coisas aproximadas para tentar entender e como é que nessas situações nós reagiríamos, nós reagimos, como é que é normal nós sentirmos aí e fazemos uma inferência como é que é naquela situação específica a sentir. Então, tomada de perspectiva é aqui um processo mais cognitivo. Eu tento me aproximar e, mais uma vez, nós podemos fazer isso de forma consciente e voluntária. Então, eu posso estar a ouvir alguém e pensar como é que seria eu nesta situação? Alguma coisa que eu passei similar que me possa fazer entender melhor como é que a pessoa se sente, ok? Ou então fazer isso sem me aperceber. Aqui há quem faça também a distinção entre empatia afetiva e empatia cognitiva. Então, há pouco dei uma definição de empatia, que juntei aqui as duas, mas há quem distinga a empatia de empatia cognitiva e empatia afetiva. Então, a empatia afetiva é sentir a mesma emoção ou emoção similar. Então, a pessoa ou outra pessoa está-me a contar que foi traída pela cara metade e eu vou experienciar a mesma emoção de sentimento de traição, ultraje, de injustiça, de raiva, ok? Das várias emoções, uma ou mais, ou então similares. Se calhar outra pessoa está com raiva e eu sinto é mais frustração e mágoa. Então eu posso fazer similar ou mesmo. Mas a empatia afetiva tem a ver com a emoção em si, com sentir essa emoção ou similar. A empatia cognitiva, há quem separe dessas duas formas, como indiquei, é a capacidade de entender a outra emoção. Ou seja, eu entendo que é normal nesta situação a pessoa sentir-se traída, magoada e também com raiva. É um processo mais cognitivo e outro é um processo mais experiencial e afetivo. Então, a empatia, como eu defini, junto às duas, mas há quem separe estes dois tipos de empatia, dentro da tomada de perspectiva. Mais um gol d'água? Depois da tomada de perspectiva. O quinto passo, e a partir daqui, o quinto passo ainda entra para a empatia de forma geral. O último passo é que já poucas pessoas fazem, ou menos pessoas fazem, vamos dizer assim. Mas o quinto passo é a chamada preocupação pelas outras pessoas. Então, eu não só experiencio, apanho as pistas, comportamentais, sociais do contágio emocional. Não só tenho a precisão empática para identificar realmente que emoção que é aquela, não só eu tenho que regular a minha emoção para que essa emoção não sobreponha ao meu juízo e tenha algum tipo de distorção, não só existe aqui uma tomada de perspectiva de eu tentar entender como é que a pessoa se sente, como é que será sentir nessa posição, mas também deverá haver uma preocupação genuína pela outra pessoa para existir empatia. Então, a empatia ajuda-nos a conectar. Mas a qualidade da nossa resposta depende do nosso grau de preocupação. Ok? Vou repetir. A empatia ajuda-nos a conectar outra pessoa, mas a qualidade da nossa resposta depende sempre do nível e grau de preocupação que nós sentimos. Quanto mais preocupados nós estamos com outra pessoa, maior a qualidade tende a ser da nossa resposta para ajudar outra pessoa. E como é que nós podemos, quando queremos trabalhar aqui a preocupação pelos outros, como é que nós desenvolvemos esta competência? Uma das formas é ler histórias, ver documentários, falar com pessoas fora do nosso grupo, ou seja, é eu expor-me a pessoas que são diferentes tipicamente de mim. Porque o ser humano tende a ser mais empático com pessoas do seu próprio grupo. Grupos sociais, por exemplo. Se eu for da religião A, eu tenho muito mais tendência em ser empático com pessoas em sofrimento da religião A do que da religião B. Principalmente se eu tiver uma má imagem sobre a religião B, eu até posso não sentir sequer empatia. Okay? Eu até posso sentir prazer pelo sofrimento da outra pessoa, logicamente depende do grau de sofrimento, mas é algo que nós vemos diariamente, não é? Alguém a tirar prazer de outra pessoa que sofre, porque outra pessoa tem crenças e valores e formas de estar na vida completamente diferentes das nossas. Então, isso é ser empatia. Enquanto estou aqui a falar deste assunto, recordo-me perfeitamente exemplos, foi-me à cabeça da tourada, por exemplo, ok? Então, vamos pôr. Temos pessoas, o grupo de pessoas é contra as touradas, e eu também revejo-me, ou seja, eu não gosto de touradas, pessoalmente, mas se uma pessoa for muito extremada nesta ideia de ser contra as touradas, nós vemos por vezes comentários de pessoas, de toureiros, de forcados, que realmente acontece já alguma coisa de grave, danosa, e temos pessoas, já, além de não serem empáticas, ainda atacam e dizem que é bem feita. E estamos a falar de pessoas que até podem ficar paralisadas, podem perder a própria vida, e nós vemos pessoas ainda a destilar ódio e indicar bem feita. Então, para existir preocupação pela outra parte, nós temos que entender realmente o sofrimento da outra parte, e nós temos que ter esta capacidade de entender que há outras pessoas fora do nosso grupo. Então, nós temos muita facilidade, mais uma vez, em sermos empáticos com aquelas pessoas que nós conhecemos e gostamos, mas muito mais dificuldade em ser empáticos com as outras pessoas, principalmente se essas outras pessoas estiverem em grupos que nós não gostamos do próprio grupo. Então, nós julgamos as pessoas individuais com base nos grupos que elas representam. E para nós conseguirmos aumentar a nossa empatia, desenvolvendo esta competência da preocupação pelas outras pessoas, devemos expor as histórias diferentes da minha, ler sobre pessoas que fazem coisas e estão em grupos diferentes dos meus. Okay? Isto é muito importante mesmo. É uma das formas de nós aumentarmos a nossa empatia e reduzirmos aqui um pouco o preconceito perante certos grupos. O sexto passo, e liga-se aqui um pouco à compaixão, quando nós falamos de empatia, há pouco falei de compaixão, este último passo é quando nós conectamos empatia com compaixão, que é chamada ajuda direcionada. O que é ajuda direcionada? É eu saber quando é que devo agir ou não devo agir e como agir. Então vamos supor que um amigo meu, uma amiga minha está a partilhar algo doloroso, eu entender se é o momento de dar um abraço, se devo ou não dar um abraço, se devo dizer alguma coisa ou não, se devo dar um conselho ou não, se devo apenas ouvir e ficar calado, se devo realmente ter uma ajuda mais prática, não é? Ou não, ajuda direcionada. É isso. Eu entender, ou seja, se eu seguir os cinco passos anteriores corretamente, em pleno, eu, quando chegar a este sexto passo, eu tenho muito maior entendimento de como é que será que eu devo agir neste momento. E não ser simpático e ser realmente empático. E a culminação, em resumo, dos cinco passos anteriores. Houve um estudo muito giro, muito interessante, uma investigadora de Berkeley, da Universidade de Berkeley, que é Alison Gopnik, e ela fez o seguinte: colocou um adulto e uma criança sentados numa mesa com duas taças de comida. Numa das taças existiam umas bolachas que as crianças adoravam. Eles tinham feito um teste antes, ou seja, era uma bolacha, quando estava às crianças, praticamente todas as crianças adoravam as bolachas. E no outro recipiente, na outra taça de comida, foram colocados brócolos, que grande parte das crianças não gosta. E o que é que eles faziam? Eles pediam ao adulto para, por exemplo, tirar uma bolacha, provar e fazer má cara, e ou seja, que não gosto nada disto, e quando pegava no brócolo e dava uma dentada, fazia cara de prazer, prazeroso. E o que é que eles viam? Se a criança, de seguida a criança tinha que oferecer alguma coisa ao adulto. Se a criança oferecia as bolachas ou se oferecia os brócolos. E o que se notou foi, quando as crianças ofereciam as bolachas, elas não estavam a ser empáticas. Ou seja, nós de fora podemos pensar, olha, que giro, está a ser empática, está a querer ajudar, está a dar uma coisa que ela gosta. Só que este comportamento é muito autocentrado, é mais egocêntrico, no sentido que é focado nos seus interesses e necessidades. Porque a criança não está a contemplar o tipo de ajuda, a tal ajuda direcionada, que outra pessoa precisa. Neste caso, o que é que ela quer mesmo? Ela está a espelhar o que ela quer. É buscar uma frase que é: não trates as pessoas como tu gostarias de ser tratado, mas sim como elas gostariam de ser tratadas. E este estudo representa isso na perfeição. Então, as crianças que realmente pegavam nos brócolos que elas não gostavam nada, mas que o adulto gostava, essas eram as reais empáticas. Isto tem aqui uma grande lição este estudo, que é, num momento de dor, num momento doloroso, num momento de empatia, muitas vezes apetece-nos fazer coisas, dizer coisas, que nos apetece fazer, porque vai-nos satisfazer algum tipo de necessidade. Mas e aquela pessoa quer ouvir aquilo? Aquela pessoa quer aquilo que nós vamos dar? Ou não? Se nós estivermos a dar o que a pessoa não quer, nós não estamos a ser empáticos. Se nós conseguimos dar o que a pessoa realmente quer e precisa e necessita, nós aí sim estamos a ser empáticos. Então, estes seis passos, seis pilares constituem a real empatia, E se tu quiseres desenvolver empatia, para já tiveres uma melhor compreensão de certeza de todo o processo de empatia, mas quiseres desenvolver a tua empatia, poderás fazê-lo através dos cinco últimos passos, porque volto a repetir, o primeiro passo do contágio emocional é um passo automático que nós não conseguimos controlar. Okay? Em resumo, seis passos, é um processo de seis passos para a real, a grande, a verdadeira, a genuína empatia. Primeiro, um contágio emocional. Nós apanhamos pistas através das pistas sociais do comportamento, do que a pessoa diz, do que a pessoa faz. Essas pistas chegam a nós, nós recepcionamos uma forma simulada de uma emoção. O segundo passo da precisão empática faz-nos entender realmente que emoção ou emoções são aquelas que estão a ser sentidas. O terceiro passo é a regulação emocional, é quando nós, neste momento, colocamos um pouco em stand-by, de forma mais distanciada ligeiramente a emoção para não sobrecarregar-nos, para não enviesar-nos por completo. Depois, dessa forma, eu tenho maior clareza para fazer o quarto passo, que é a tomada de perspectiva. Tomada de perspectiva, realmente entender o que a pessoa sente e realmente sentir o que a pessoa sente. Então, embora a precisão empática faça-me identificar a emoção e o contágio apanhe já algumas pistas, é que quando eu tomo a real perspectiva e tenho em conta o contexto específico, que realmente eu tenho maior entendimento sobre a coisa. Não apanho apenas a emoção de forma geral, mas a emoção naquele contexto e como é que será sentir a emoção naquele contexto. Depois, o quinto passo é chamado a preocupação pelos outros. Então, não só tomar a perspectiva, mas realmente sentir uma preocupação genuína. Okay? Sentir mesmo ligação à outra pessoa. Porque eu posso fazer isto e tomar a perspectiva, mas não me preocupar pela outra pessoa. E aí o assunto morre e eu posso me afastar, posso ser simpático, posso desconsiderar. Então tem que haver preocupação pelas outras pessoas. E por fim, para fechar o ciclo completo da empatia, embora aqui cruce a empatia com a compaixão, é chamada ajuda com compaixão, é a ajuda direcionada, que é o sexto ponto, o nome do sexto ponto, que é o saber. Como é que devo agir e se devo agir ou se não devo agir naquele momento, naquele contexto. Este foi o episódio sobre a empatia. Espero que tenha sido útil, espero que tenhas gostado, espero que tenha feito mais sentido e que desta forma consigas olhar para quem é mais empático e entenderes que estes passos acontecem dentro da pessoa, segundo aqui esta autora, esta investigadora que gosta muito desta área da empatia. E se quiseres desenvolver a tua empatia, poderás fazê-lo através da construção e da elaboração destes seis passos que eu mencionei. Mais uma vez, o primeiro não conseguimos, mas os restantes nós conseguimos e devemos fazer se queremos ser mais empáticos. Despeço-me deste episódio e vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado por estares desse lado e até ao próximo episódio.